Vamos a aproveitar e estudar um pouco sobre Shavuot, considerando que estamos às vésperas de Shavuot. Shavuot, na verdade, é uma festividade que tem quatro nomes. Um dos nomes é Shavuot. A palavra Shavuot significa?
Semanas.
Fazendo alusão à mitzvah de contar sete semanas que temos entre Pesach e Shavuot. E, de fato, se vamos observar com atenção, Shavuot é a única festividade que não tem data estabelecida na Torá. Pesach é 15 de Nisan. Rosh Hashanah é 1º de Tishrei. Sukkot é 15 de Tishrei. Yom Kippur é 10 de Tishrei. Shavuot, 50 dias depois de Pesach.
Quando cai?
Na prática, sempre cai, se vamos seguir a sequência, no dia 6 de Sivan. Mas a Torá não estabelece isso. A Torá estabelece 50 dias. Você faz a contagem do Omer 49, no dia seguinte é Shavuot. Ou seja, nós vamos contar até Shabbat. No Shabbat vai ser o 49º dia. Sábado, noite e domingo vai ser o 1º dia de Shavuot.
E onde comemora dois dias de Pesach? Como é que fica essa conta?
Também.
A partir do primeiro dia.
Quando começa a contagem do Omer, segundo dia.
Então vai estar diferente em Israel.
Não, sempre igual. Começa no segundo dia de Pesach. Só que em Israel já não é Yom Tov. Aqui sim, a única diferença. Mas a contagem é igual. Onde surge a diferença, e de fato essa diferença acontece, aparece, hoje em dia nós temos uns avanços tecnológicos, por assim dizer. Temos avião. Quando você viaja do ocidente para o oriente, e em favor do sentido horário, digamos, ou seja, de Estados Unidos, você sai de Los Angeles para Tóquio, só para dar um exemplo, Xangai, qualquer um, que você passa o que se chama em hebraico Kavatarih, a linha do dia, ou seja, você sai, por exemplo, de Los Angeles dia 4 e chega dia 6. Vamos dizer, já não é no dia seguinte, porque lá tem um fuso horário. Então, com o fuso horário, já está no outro dia. Você saiu de Los Angeles, contou o Homer, dia 14 do Homer. Chega em Tóquio.
Vai ser 16.
Mas você tem que contar dia 15. Você contou dia anterior, contou 14. Mas você vai estar na sinagoga e ele estava contando 16. Não está contando 15. Se você fica para Shavuot, você já fica em Tóquio, o que vai acontecer? Eles vão comemorar Shavuot.
Dois dias depois.
Não, antes.
Um dia antes.
Ele vai contar 49, você vai contar 48. Quando ele vai estar Shavuot, você vai estar contando 49.
Um dia antes, sim.
O negócio é não viajar no meio, né?
Não viajar nesse sentido, ou voltar. Porque quando você volta, você continua com contagem normal, voltou para este lado vamos dizer, do ocidente, quando ele sai de Tóquio e volta para Los Angeles, ele continua essa contagem normal, quando vai contar na noite seguinte em Los Angeles, já está igual que todo mundo tá em Los Angeles.
Não pode contar no meio da viagem? Tipo assim,
ele não passou.
Esse que é o problema, não passou ao dia.
Você sai, vamos dizer, um exemplo prático, saiu 2 da madrugada, certo? Viaja 12 horas, e você chega, sei lá, 4 da tarde, com fuso horário e tudo, só que você está no dia seguinte. É simples. Para você, no teu calendário, está no mesmo dia que você estava que saiu de Los Angeles. Mas lá já é outro dia. É muito simples. Que horas é agora, é na Austrália?
Ah, já tem que contar o Homer de novo.
Exatamente. Então, neste momento, na Austrália, já contaram o Homer.
E você não.
Entendeu? Existe aqui essa defasagem. Mas isso, só para entender, calma, só para entender o conceito das semanas. São 7 semanas o nome de Shavuot. Um outro nome que a festividade tem é Haga Bikurim. Por quê? Quando se traziam as primícias na época do templo. A festa de Shavuot é uma das três festas de peregrinação. Então a pessoa vinha para Jerusalém. Mais ainda, nós temos, além da festa de Shavuot, de Haga Bikurim, temos outro nome, Zman Matan Torateinu, a época da outorga da nossa Torá, quando Deus nos dá a Torá. Porque o dia que Deus colocou a Torá à disposição, sobre isto, inclusive, nossos sábios comentam que Zman Matan Torateinu, a época da outorga da Torá, se fala assim, e não Kabbalah Torateinu, recebimento da Torá, porque foi o dia que Deus lhe entregou a Torá. Acabou, a Torá já está conosco. Somos nós agora, qualquer dia que podemos ir e pegar, já está, colocou à disposição do ser humano. Ele tirou de lá em cima dos tesouros celestiais e a entregou a este mundo físico e material. Por isso que falamos Man Matan, a época da outorga da Torá. E nós vamos comemorar este ano 3.327 anos, desde aquele momento magnânime da revelação no Monte Sinai, quando Deus entregou a Torá ao povo de Israel. Eu esqueci um comentário interessante também, nossos sábios trazem que quando falamos Hag HaShavuot, a festividade das semanas, que por causa das sete semanas, certo? Inclusive, isso é a razão pela qual nos, na linguagem portuguesa se fala Pentecostes, que significa
50.
De pente, penta.
50, 50.
Brasileiro entende o que é penta. São poucos os que entendem o que é penta. Então, justamente porque é o 50º dia. Mas nossos sábios dizem que a palavra Shavuot também se pode ler Shvuot.
Shvies.
Shvies. O que significa Shvuot? Shvuot em hebraico significa juramentos. Uma vez que Shavuot celebra e comemora o casamento de Deus com o povo de Israel, Deus o noivo, o povo de Israel a noiva, e Deus se casou com o povo de Israel entregando a ela um anel que é a Torá, a nossa aliança. Nesse momento, sobre o palio nupcial que era o Monte Sinai, cada um dos noivos fizemos um juramento. Deus que não iria trocar o povo de Israel por nenhum outro povo, e nós que não iríamos trocar a Deus por nenhum outro Deus. Por esta razão que também é chamado de Hag Shavuot, de juramentos. Ou seja, fazendo alusão ao juramento que respectivamente Deus fez ao povo de Israel, ao povo de Israel em relação a Deus. Uma questão interessante, inclusive, se nós vamos ver, diz a Gemara, conta que Deus coloca tefilim. Quando se aprende que Moshe Rabbeinu queria ver Deus, pediu para lhe mostrar a face, e Deus falou que ninguém pode ver a face de Deus, ou seja, contemplar a divindade de frente. Diz que viu de costas e viu o nó do tefilim. Então Talmud pergunta, o que está escrito no tefilim de Deus? E diz um versículo, no nosso tefilim, que está escrito?
Shema
Israel. O que é o Shema Israel? Tem quatro trechos, um deles é o Shema. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ouve Israel, nosso Deus é um. Certo? Nosso Deus é o Senhor, Hashem Elokeinu. Senhor, nosso Deus é o Senhor, Deus é um. Este, ou seja, é um prazer para nós, frisar que Deus é um, como diz o nosso. E no Tfilim de Deus, está escrito o versículo, Umiche Amcha Israel Goi Echad Baaretz. Quem é como o teu povo Israel, uma nação única sobre a face da terra? Uma nação sobre a face da terra. Goi Echad Baaretz.
Uma troca de juramentos.
Ou seja, entre aspas, neste caso no Tfilim, eu só quis fortalecer o conceito dos juramentos, e se refere a, não necessariamente Tfilim, se refere a exaltar a importância que cada um tem para o outro. Ou seja, nós exaltamos e marcamos quanto que Deus é importante para nós, e Ele marca como nós somos importantes para Ele. E cada vez que colocamos Tfilim, Está escrito que Deus também coloca tefilim. Então, e renovamos isto e lembramos isto. Eu, quando coloco tefilim, eu lembro novamente. Deus, meu Senhor, é um. Eu lembro do Shema Israel cada vez que coloco tefilim. Deus, quando coloca tefilim, também lembra de cada um de nós, que somos o seu povo.
E hoje é a mesuzá.
A mesuzá também, só que tá na mesuzá também temos o Shema Israel, exatamente. Ok, e, então, vamos lá. Então, em cada Shavuot, como falamos, nós comemoramos a outorga da Torá. Que aconteceu neste dia? Neste dia aconteceu uma coisa muito importante, um fenômeno único na prática, que Deus desceu sobre o Monte Sinai, como está escrito, Vayere Hashem alar Sinai. Deus desceu sobre o Monte Sinai. E o povo, Moshe tinha subido à montanha, e ele desceu para nos entregar a Torá. E nossos sábios nisto daqui já exaltam uma particularidade, um ponto especial que tem neste acontecimento. Por quê? E, dentre tantas coisas que aconteceu, tantas revelações, os trovões, e, houve milagres onde dava para, conforme está escrito, dava para ver o audível e ouvir o visível.
Inverteu os sentidos.
Não é bem, ao contrário.
Não,
complementou. Você conseguia captar com mais sentidos. Hoje em dia, o audível você capta unicamente com o ouvido. Você conseguia captar também com a visão. E o visível que você capta com os olhos, você conseguia captar também com os ouvidos. Ou seja, é uma revelação maior ainda.
É diferente, Rabino.
O que é diferente? Não entendi.
Ver com os olhos e captar com os ouvidos é comum.
Agora, não, não é comum.
Sim.
O que significa comum?
Porque não entendi. Você faz assim, você vê com os olhos e capta com o ouvido. Mas no contrário, que é impossível.
Não, por isso que eu estou dizendo, teve uma revelação. Sim. Não é que é o contrário. Sim. Não é o contrário. Ao contrário, complementou, teve mais. Ou seja, eu via o som. Eu via o som. Você dava para ouvir o som. E da mesma forma, você podia ver, perdão, ver o som, ver o som e ouvir a visão.
O que você via, você conseguia sentir no ouvido.
Isso é normal. Agora, o que você ouvia,
você conseguia ver.
E conseguia ver, que isso é difícil.
Isso foi no único
dia. Então, você ouve...
Não, que eles conseguiram, eles tamparam. Não foi um negócio assim?
Não, calma, calma, calma. Depois teve os dois primeiros mandamentos, Deus mesmo falou, depois o resto transmitiu Moshe. Isso é outra questão. Mas o que eu quero... Vamos lá. O que eu quero trazer aqui, simplesmente o tipo de revelação divina que teve, o efeito que aconteceu no mundo, está escrito que o mundo inteiro ouviu, certo? E todo mundo percebeu o que estava acontecendo. E houve aqui uma novidade especial na hora da outorga da Torá. Qual era a grande novidade especial? O que, que teve em especial naquele momento? Dizem nossos sábios o seguinte, quando a Torá nos diz que desceu Deus no Monte Sinai, a partir deste momento aconteceu uma mudança no mundo radical. Não é simplesmente que Deus deu a Torá. Isto afetou o mundo. Por quê? Nós vemos nos Salmos um versículo que diz Ashamaim shamaim lashem veharetz natan livnei adam. Nós falamos isso no Alel. Os céus são os céus para Deus e a terra deu para os homens. E o Talmud, nossos sábios comentam isto comparado com um decreto de um rei que ele tinha duas regiões do reinado. No caso, na época do Talmud, tinha Roma e tinha a terra de Israel. O pessoal de Roma não vai vir para Israel e o pessoal de Israel não vai para Roma. Não vão se misturar. Então, esses dois, vamos dizer, regiões, não podem se misturar. Até o momento da outorga da Torá, tinha o mundo espiritual, os céus, que representam o mundo espiritual, e tinha a terra, que representa o mundo material, e um não se misturava com o outro. Quando nós dizemos que os antepassados, nossos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacob, cumpriram com toda a Torá, como vemos de fato que Jacob, quando volta de Haran para se encontrar com seu irmão Esav, ele atesta, Im Laban Garti, vai errar a data, eu me devorei com Laban e fiquei até agora. E diz-nos os sábios que quando Rashi, quando Jacob está falando isto, ele está dando uma dica para Esav. Im Laban Garti, betariag mitzvor shamarti, velo amati mimasav araim. Eu estava com Laban Garti, morei. Só que a palavra morei lá, na prática também são as mesmas letras que dá o valor numérico de 613. Enquanto eu estava com ele, cumpria 613 mitzvot. E não me deixei envolver e afetar e aprender dos seus atos. Não é que eu morei com ele e agora sou tão balandro como ele era. Eu não desci de meu nível, eu sou mesmo Jacob, continuei com o meu status espiritual. Não me assimilei assimilei, como disse, os valores que tem na época. Então não tem que ter medo de mim. Isso que Jacob mandou recado para o irmão Esav. De fato, o que nós vemos aqui, o que, que tem a ver? Jacob, uma prova que ele cumpria todos os mandamentos, todos os mitzvot. Então, o que, que teve de especial na hora da torga da Torá? Que ele cumpria a Torá, mas no aspecto espiritual. Era como se fosse, dizem os sábios, um cheiro, um perfume, um cheiro. O que tem um cheiro?
Um instinto, na verdade.
Mas o que tem um cheiro? Não tem consistência. O perfume tem consistência. O cheiro não tem consistência. Certo? Dizem que as mitzvot que os patriarcas cumpriram não tinham consistência. A outorga da Torá veio transformar o mundo onde as mitzvot passam a trazer uma santidade ao mundo, plasmar, penetrar no mundo um nível de santidade muito grande, muito elevado, que transforma a matéria, e a matéria deixa de ser simples matéria para se transformar em espírito. Um exemplo prático. Um exemplo disto é, por exemplo, quando você pega um pergaminho. O que é um pergaminho? É um pedaço de couro de animal. É trabalhado de uma determinada maneira. Depois de trabalhado e preparado, ele é cortado, colocado, feito como se fossem linhas nele, etc. E logo depois você pega uma tinta elaborada especialmente e de uma forma específica e determinada você vai e escreve neste pedaço dois trechos da Torá que são o Shema Yoveia e o Shamoa com uma determinada kavaná, intenção e santidade e se transforma numa mezuzá, num objeto sagrado. Consequentemente deixou de ser um pergaminho, um pedaço de couro e se transformou numa mezuzá que tem santidade. Já não é mais couro, é mezuzá. Você transformou a matéria. Nós vimos agora a Lagba Omer que fizemos uma fogueira. Tinha uma pessoa que me perguntou por que alguém trouxe um lulav para queimar, aproveitar. A pessoa viajou passar Pesach fora. Ano passado em Sukkot nós pegamos quatro espécies, lulav, adas, ravá e etrog, as quatro espécies de Sukkot. Fizemos brachá, um fruto com três plantas. Esses três, ou seja, uma folhagem de mirto, de jorão, a folhagem da palmeira e o fruto do etrog. Esses quatro, nós fizemos brachá, fizemos mitzvah. Consequentemente adquiriram, pelo uso que demos a eles, adquiriram uma kedushá, uma santidade. Eu não posso pegar esses objetos e jogar no lixo. Já não é uma simples planta, não é um simples fruto. Então a gente costuma fazer o que com eles? Ou queimar na queima do hametz, que é uma mitzvah, então eu utilizo para mais uma mitzvah, ou no Lag BaOmer, que é uma outra questão de... Então um conceito de santidade, divindade, de espiritualidade, porque deixou de ser algo simplesmente físico e material. Então isto aconteceu de fato na hora da torga da Torá. Havia como um decreto espiritual por um lado, físico e material por outro. Deus quebrou este decreto na hora da torga da Torá. Como? Ele falou para misturar. E onde vemos, falou, e ve'ani amatril, como dizem os sábios, eu vou começar. Por isso que o versículo diz, vaieire da Hashem al Sinai, e Deus desceu sobre o monte Sinai. Depois Moshe subiu. Mas quando Deus desceu, é como o rei que tinha o decreto, falou, olha, vamos anular o decreto, prova tá, eu vou sair de Roma e vou para Eretz Israel. Entre aspas. O conceito que estava lá, ou sair de Israel para Roma. Mas o rei, ele que começa dando exemplo que se aboliu este decreto. E a partir de agora começa uma nova época, uma nova era. Nem a partir deste momento, Deus desce ao mundo e nós podemos transformar o mundo. Quando eu faço Kiddush, o que é Kiddush? Kiddush é consagração. Eu estou consagrando. Eu estou transformando algo. Algo que era profano transformar em sagrado. Isto fez Shavuot. Shavuot mudou o mundo. Não é só para Am Israel. É para o mundo todo. Simplesmente Shavuot trouxe uma nova perspectiva. Um novo foco. E novas possibilidades. Onde eu posso transformar simplesmente um exemplo. Comer um pedaço de salmão é uma coisa trivial. Comer um pedaço de carne é uma coisa mundana. É um alimento. Mas quando faço isto no Shabbat, porque é Shabbat, faço brachá numa refeição de Shabbat, e não num dia comum, Shabbat, estou fazendo especial porque é Shabbat. Então eu transformei uma simples comida em algo sagrado, consagrado. Eu estou dando a conotação diferente. E isto veio justamente no Monte Sinai. Quando Deus desceu, ele trouxe essa espiritualidade ao mundo, onde pode acontecer. Antigamente não tinha no mundo uma santidade, o material não plasmava, não pegava, era cheiro. De repente, temos, como diz o versículo, Shemen Torah, é um azeite especial. Um azeite que o azeite penetra. A santidade consegue penetrar no mundo. E nós transformamos. Por isso que nós temos cuidado quando temos simplesmente um livro de Torá, de quando não deixar cair no chão. Não é uma revista, um jornal.
Nem de ponta cabeça, nem deixar de
ver. Exatamente. Por quê? Porque algo se transformou em algo sagrado. Eu transformei, entre aspas, a matéria, porque deixou de ser matéria e adquiriu um lado espiritual, uma conotação, uma consagração diferente. Isto é uma coisa incrível, um fenômeno especial que aconteceu em Shavuot. Isto é uma coisa totalmente diferente. Mudou a matéria. Quando eu pego simplesmente um fio e preparo ele, amarro ele de uma determinada forma. Determinado fio numa roupa de quatro pontas em cada uma das pontas. Transformei um simples pedaço de tecido num tzitzit. E quando beijo, não estou beijando um pedaço de lã. Estou beijando uma santidade, um objeto sagrado. Um objeto que é de mitzvah. De serviço a Deus. Então, na prática, nós mudamos a matéria. Se nós mudamos a matéria, simplesmente mudamos a nossa vida. A conotação que damos à nossa vida. Eu não costumo tomar assim, beber vinho, etc. Eu não saio num restaurante e peço uma taça de vinho. Não tenho esse hábito. Mas no Shabbat, eu tomo. Porque é Shabbat. Então, o vinho não deixou de ser um vinho, uma simples bebida alcoólica. E inclusive tem esse conceito que o vinho é uma bebida ritual, porque simplesmente envolve um ritual. É fruto da videira, etc. Mas é diferente. É o uso que eu dou. É a mesma coisa com uma roupa. uma roupa que eu compro e uso para Shabbat, transformou essa roupa numa roupa especial, é roupa de Shabbat. Não é simplesmente uma roupa qualquer. O uso que eu dei mudou tudo. Então a Torá veio aqui, então, se vamos pegar essa linha de raciocínio e entender um pouco melhor, mais profundamente, o que, que a Torá veio? Transformar as nossas vidas. De uma simples vida material, um simples ser material que está vivo, em algo espiritual. Mudou. Quando eu estou ensinando meu filho, estou educando ele, estou transformando ele num ser diferente. É diferente do que simplesmente ensinar ABCD ou matemática. Eu estou transformando ele quando dou valores a ele. Eu tenho a obrigação de ensinar meu filho, por exemplo, uma profissão, como diz a Torá. Todo mundo está dizendo, o pai tem que ensinar seu filho. Nós já estudamos isso no Shur de Guimará. Se você não tem o teu filho uma profissão, está ensinando ele a roubar. Mas, isso transforma ele, quando você está educando ele, transforma ele num ser humano, numa pessoa que tem aportes para dar à comunidade, à sociedade, etc. Dar dignidade à sua família, trazer parnassá, etc. É uma questão totalmente diferente.
Igual que o bar mitzvah.
O bar mitzvah que é? É o momento onde um jovem se transforma em adulto. O que, que mudou? Que mudou do dia anterior para o dia seguinte?
Supostamente tem que assumir as responsabilidades de um judio e de um adulto.
Mas não, independentemente de assumir nada, ele se transformou em adulto. Só isso. Ele pode ser imaturo como era. Ele pode ser molecão como ele era. Pode ser sweet, doce como ele era. Mas a partir deste momento veio um novo conceito. Ele é adulto. Ele tem, como você falou, um compromisso diferente. Mudou. Certo? Mas mudou por quê? Porque tem uma expectativa diferente dele, justamente por causa de que terminou de entrar em Shama, tem um conceito espiritual. Fisicamente, você talvez não deve nenhuma diferença entre o dia anterior e o dia seguinte. No judaísmo, ele vira a bar mitzvah no pôr do sol, na saída das estrelas, certo? Hoje, no horário de hoje, 5:15 da tarde ele é menino, 6 da tarde ele é adulto. De fato. 5:15 da tarde não tem nenhuma obrigação de nada. 6 da tarde ele já está obrigado a fazer Shema Israel, contagem do homem, etc. O que, que mudou? É o tempo que ele poderia estar tomando banho. O que, que mudou? Biologicamente, talvez, não vamos perceber. Mas espiritualmente mudou alguma coisa. Mesmo que ele não assuma, ele é. Mesmo que ele não assuma. Eu vou te corrigir aqui e vou te dar um exemplo prático. É que nem um jovem quando faz 18 anos. Ele foi dormir com 17, acordou de manhã, tinha 18. Ele tem direito de ir numa autoescola e começar o processo para tirar a carteira de motorista. Se ele não quer tirar a carteira de motorista, ele não deixa de ser adulto por isto. O direito ele já tem. E as obrigações também. Ele já é responsável. Da mesma forma no judaísmo com 13 anos. Porque temos essa conotação espiritual. E voltando ao nosso assunto, então, na prática, isto que aconteceu no mundo na hora da outorga da Torá. Então, por exemplo, nós vemos um objeto, ele tem uma transformação. Na hora que eu faço uma brajá sobre alguma coisa, transformei essa matéria. Ele já tem uma brajá, já não é simples. Como vimos o exemplo das quatro espécies. Eu transformei a matéria. Entre aspas, em espírito. E dizem nossos sábios, interessante, isso é a reversão do ciclo que completa o ciclo. O que significa? A reversão, Deus criou do espírito matéria. Como surgiu a matéria? Quando Deus criou o mundo, não tinha nada. Do espírito, Deus falou e criou a matéria. E nós, da matéria, criamos espírito. Ou seja, nesta matéria introduzimos espírito. Quando eu peguei o couro e fiz dele mezuzá, o tefilí, o sefer Torá, eu transformei, se transformou num objeto sagrado. Já não é mais couro. Poderia ter sido sapato onde você pisa. Mas transformei em algo mais nobre, mais espiritual, mais elevado. A conotação isto é o que aconteceu quando Deus deu a Torá. Uma nova perspectiva, uma nova situação no mundo. Algo totalmente diferente. Simplesmente, ele mudou a realidade.
Uma divisória das águas.
Exatamente, uma divisória das águas. Porque até esse momento, era aquele versículo dos Salmos. Os céus é para Deus e a terra para os homens. O que que aconteceu? Justamente nesta expressão. Nós temos acesso aos céus. Os céus eram somente de Deus. Shamayim Lashem. E o homem, o homem só tem a ordem da terra. Agora nós podemos, ilimitado. Os céus, não tem limite. Olha como podemos nos elevar, como podemos transcender o que a Torá veio e transformou nossas vidas. E não nossas vidas, o mundo inteiro. Por quê? Porque para fazer isso eu faço através da matéria. Eu pego um fruto e faço brachá, faço mitzvah. Eu pego trigo, faço farinha e faço matzá. Ou faço halá. Halá não é simplesmente pão. Halá. Não sei se dá para entender. Inclusive, por que que se chama halá? Por que não se chama pão? Porque, tem, porque envolve a mitzvah de afrashat halá, de separação da halá, que é uma mitzvah da Torá, etc. e tal, que se costumava fazer. Mas o conceito que mostra aqui, claramente, uma divindade, uma santidade, uma consagração, que afeta e muda, por assim dizer, a essência da matéria, a essência do mundo.
Para a humanidade toda.
É, sim, exato. Então, por exemplo, um exemplo bobo, simples hoje em dia. Tem gente que tem um celular, certo? E até fala. Ele serve para tudo. Controle remoto, ele usa o celular para joguinho, para tudo. E simples, mas na prática o que, que ele é? Ele é um celular. Agora você transformou este celular num pocket PC, num pequeno computador. Tem gente que hoje em dia tem um celular do tamanho do Sérgio, não precisa andar mais com o notebook.
Não, jamais usei. Não sou mais.
Porque lá dentro tem, abre uma planilha de Excel com todas as, como chama, as colunas, etc.
Todo.
O que precisa. Na prática, hoje em dia, o mundo mudou. E são exemplos que simplesmente, antes era um celular. Seria um tijolão, só servia para falar. Hoje em dia você adaptou nele outras funções. Deus nos mostrou que no mundo temos outras funções, além do que simplesmente a matéria. A comida não é somente para comer e se satisfazer, é um meio também de servir a Deus. Eu posso servir a Deus através da comida. Por quê? Porque estou comendo com um objetivo sagrado. Quando Shavuot eu vou comer um cheesecake, um bolo de queijo, eu vou comer um macarrão com queijo da manhã de Shavuot, porque se costuma comer laticínios, eu estou fazendo uma mitzvah, estou simplesmente comendo um laticínio. Porque este é o conceito no dia. Mudou. E já deixou de ser simplesmente leite e queijo. Se transformou numa forma de servir a Deus.
Rabino, para entender um pouquinho melhor, ou seja, Shavuot é simplesmente a maior, a coisa mais importante de Shavuot é a entrega de Torá.
Na verdade, Shavuot comemora isto, e não somente comemora isto.
Que mais?
Entre aspas, Shavuot é o momento no qual o povo de Israel se transformou numa nação, porque quando recebemos a Torá, passamos a ter um código de leis.
O comprometimento entre um e outro.
Não, não, mas teve o passamos a ter um código de leis. Uma nação precisa de um código de leis. Como se fosse uma constituição. Que é a lei mai.
Sim.
A Torá é a lei mai, a nossa constituição.
Da humanidade.
Não sei, civil, criminal, tudo, comercial, tudo.
Tudo.
E mais do que código. É constituição mesmo. Algo que não de acordo com a Torá é anticonstitucional, ou inconstitucional, como se diria. É simples. Por isso que alguém que faz um decreto e permite algo que a Torá proíbe, ele está fazendo algo inconstitucional. Então, acabou. Se ele não admite isso, não entende isso, então... Por isso que muitas vezes, quando alguém diz a Torá, e essa diferença, e isso é a grande grandeza de Shavuot, a Torá não foi dada pelos homens, não foi escrita por Moshe. A Torá veio de Deus. Shavuot comemora que a Torá veio de Deus. E se alguém não acredita nisto, isso não é judaísmo, isso não é Torá. Isso é um dos primeiros princípios, um dos princípios do judaísmo, da fé judaica, conforme o próprio Maimônides enunciou. É simples. Shavuot é a data que dá sentido a todo, onde nós recebemos a nossa sagrada Torá. E transformou não somente a nós, transformou o mundo todo. Porque através da Torá podemos conseguimos realizar o objetivo final da criação. Diz o Talmud, diz o Midrash, perdão, que Deus criou o mundo para quê? Para que a gente possa fazer uma moradia para ele aqui embaixo, neste mundo material. Que significa? Como fazemos uma moradia? Quando nos deu a Torá, nos deu as ferramentas para fazer. Eu te digo, me constrói uma casa. No mínimo tenho que te dar madeira e pregos. Tenho que te dar alguma coisa. Ou areia e cimento, cal e cimento. Alguma coisa tenho que te dar para você fazer. Ou tenho que te dar de onde você conseguia o material. Deus nos deu isto no Monte Sinai. Estas ferramentas, esta matéria com a qual nós podemos fazer e transformar através da Torá e Mitzvot este mundo num lugar especial. Então justamente Shavuot é a data que dá sentido a todo. É a maior de todas as festas. Por quê? Como nós falamos inclusive no Shabbat. Kivanu bacharta veotanu kidashta mikol ha'amim. E nos deu a Torá. Nos escolheu, nos consagrou e nos deu a Torá. E através da Torá podemos justamente.
Também ele fez a gente. Ele tinha a Torá.
Deus?
Ele já tinha.
Deus já tinha a Torá?
Não.
Uma pergunta interessante. Nossos sábios dizem que a Torá já existia 2000 anos antes de criar o mundo.
Já tinha.
Ao ponto que está escrito no Zohar, Istakel Behoraita Ubara Alma. Deus olhou a Torá e criou o mundo, como um engenheiro.
Claro.
Por isso que se diz que Deus, por isso que diz que na maçonaria dizem que Deus é o grande arquiteto do universo.
Claro.
Que significa o grande arquiteto?
O construtor.
Não, arquiteto não é o construtor. Não é o construtor.
O idealizador.
É aquele que idealizou, aquele que fez as plantas, é mais do que o construtor.
Claro.
Deus é o arquiteto. Aquele que, e ele que, por quê? Ele criou a planta, a Torá, a planta. E depois criou o mundo.
Para aplicar. Senão,
perdão, tinha... perdão. Agora, quem que tinha primeiro? Deus, o povo de Israel ou a Torá?
A Torá.
Então dizem-nos os sábios o povo de Israel. Porque prova que na Torá já está escrito, fala ao povo de Israel, diga ao povo de Israel. Se a Torá já fala do povo de Israel, significa que o povo de Israel...
Já criou o povo de Israel
antes ainda.
Quando construiu a Torá.
Antes da Torá.
Claro, claro.
Então o povo de Israel já precede a Torá ainda.
Fantástico, fantástico. Já estava... O povo de Israel já existia na espiritualidade.
E no conceito, tudo, tudo, a Torá também.
Você falou que quando
então aproveitar e encerrar dizendo, desejando, antes que o pessoal vá embora já que está no horário, então desejar que seja um Shavuot Sameach, que seja como dizia o Rebbe, que seja Zosain Kabbalah Zatoiro Besimcha Beprimiot, que seja o recebimento da Torá. Deus já deu a Torá, agora que nós possamos receber a Torá com alegria e com interioridade, que penetre dentro de nós. Não que seja algo que fica fora de nós, que faça parte bepnimiu, dentro, bifnim, dentro da gente. Então que a gente não receba a Torá e coloca abaixo do braço, coloca numa prateleira, coloca num canto, senão que faça parte de nós, dentro de nós, unidos numa coisa só, e se Deus quiser possamos em breve receber a Torá verdadeira, nova, quando Mashiach chegar, como está escrito, Torá Hadashah Mitit Etzom, uma nova Torá sairá de Deus, que seja em breve nos nossos dias. Amém.